Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Em João capítulo 6, está escrito assim, versículo 48 em diante, Jesus falando: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão deverá viver eternamente. Guarda essa palavra. Vem cá, queridos. Olha, eu tive excelentes informações, que vocês são atores de primeira, que aqueles que trabalham numa famosa rede de televisão, se vissem vocês, iam ficar com vergonha. Abraça e dó. Ela é a esposa dele, viu? Já vou avisando.
Tá liberado.
Braço por cima do ombro dela, abraça, deita no peito dele e dorme. Pode encostar, você é a esposa dele. Abraça. Abraça. Isso. Eu quero te lembrar, eu falei para você que a fé vem pelo ouvir. Eu fiz questão de ler esse texto, ele vai ficar ali reservado. Mas eu vou falar para você de muitos textos bíblicos nessa noite. Está escrito em Gênesis capítulo 5, o seguinte. No dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Vou repetir. No dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. O artigo masculino definido singular. O formou. E os abençoou, agora já virou plural, e deu a eles o nome de Adão, plural de novo. Adão é o quê então? Adão é humanidade. Adão é Adam, Adam é humanidade. No dia em que Deus formou a humanidade, formou macho e fêmea, abençoou a humanidade, deu à humanidade o nome de humanidade. Ah, Deus fez um ser só, só um. Do pó da terra, ele fez um ser só. Soprou-lhe o fôlego da vida e esse ser se tornou alma vivente. E nesse ser estão contidos todos os homens e todas as mulheres da face da terra que já viveram, e os 7,5 bilhões que estão vivos sobre a face da terra e os que viverão até a volta de Jesus. De um só, ele fez toda a raça humana. É como se fosse uma maçã com as sementinhas todas guardadas dentro dela. A Bíblia fala que Deus chama as gerações à existência. De um só, ele fez toda a raça humana. E ele vai chamando as gerações de acordo com o seu propósito. Chama Paulo para viver naquele tempo. Chama Luciano Subirá para viver nesse tempo. É o projeto de Deus. Mas vamos voltar, no dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou, e os abençoou, e deu a eles o nome de Adão. Antes de fazer, ele disse o que ele queria. Depois que ele formou tudo na terra, ele colocou tudo perfeito e tudo para o homem que ele faria, todos os alimentos, todos os nutrientes, tudo de bom.com, Deus é espírito, ele não precisa de coisas naturais. Tudo que ele fez no mundo natural, olha só, isso aqui é no mundo natural. Deus não precisa de coisas naturais. Toda hora me dão um copinho d'água ali, Deus não precisa de água. Nós tomamos um café, Deus não precisa de café. Comeu uma melancia, Deus não chupa melancia. Amanhã vou pegar um avião para voltar para o Rio de Janeiro, Deus não precisa de gasolina para encher o tanque do avião dele. Ele colocou na natureza melancia, gasolina, flor, para nós, para nós. Depois que ele formou tudo, ele disse, está escrito em Gênesis 1:26, acredita em mim, está escrito. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa, por quê? Pai, Filho e Espírito Santo juntos. O céu só vem para a terra quando Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos. Tudo que acontece na terra, vindo do céu, Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos. Tudo. Lembra quando um anjo chega para uma virgem desposada de José, da casa de Davi, chamada Maria, e falou, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. E ela disse, cumpra-se minha palavra. O Espírito Santo vem sobre Maria, o pai queria trazer o filho ao mundo, e ela recebe a palavra é o próprio filho. Quando ela diz, cumpra-se minha palavra, a vontade do pai, a ação do Espírito, e a aceitação da palavra, traz o céu para a barriga de Maria. Deus queria formar o mundo. A Bíblia fala que pela sua vontade tudo que foi feito se fez. As coisas que não existiam passaram a existir. Mas não houve um Big Bang, uma super explosão e tudo começou a aparecer. Deus dizia, haja. E o Espírito pairava sobre a face das águas. A vontade do Pai precisava da ação do Espírito e precisava do Filho, que é a palavra, é o Verbo. As coisas do céu acontecem na terra quando os três se juntam. A minha e a sua salvação, como foi? A vontade do Pai é que nenhum pereça. Nós sabemos disso, ele não fez o inferno para os homens, mas para os anjos caídos. Entretanto, os 7,5 bilhões que estão sobre a face da terra estão salvos? Não. Quem está salvo? Quem recebe o Filho e o Espírito. A vontade do Pai se torna real na terra quando junta-se com a ação do Espírito e com a recepção do Filho. Então, quando ele diz, façamos o homem, eram os três, Pai, Filho e Espírito Santo juntos, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, animais que voam, que nadam, que rastejam, sobre toda a terra, tenha ele domínio, sujeitai a terra. Não foi um jardineiro que ele colocou no Éden. Não, foi um dono do Éden. Até porque está escrito em Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Algumas pessoas falam, pastora, pode haver uma contradição. Porque está escrito também, a terra, todos os que nele habitam, a sua plenitude são do Senhor. Ah, eu acho que Deus me fez juíza para eu entender essas coisas. Conceitos jurídicos, o conceito de propriedade é diferente do conceito de domínio. O proprietário é o dono, tem a escritura, tem o registro de imóvel, pode derrubar. Pode destruir a terra, ele é o proprietário, ele vai destruir. Mas ele deu para o homem dominar. Ele deu para o homem ocupar e dominar. Então Gênesis 1:26 também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Domina a terra, sujeita a terra, multiplica o homem, o homem. Original da palavra, ishchá. Gênesis 5, vamos voltar de novo. No dia em que Deus formou o homem, lá em Gênesis 1:26, ele falou, vamos fazer. Em Gênesis 5, conta como fez. No dia em que Deus formou o homem, macho e fêmea os formou, está escrito. formou sua imagem e semelhança, como havia planejado, macho e fêmea. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Aqui está Adão. Adão está aqui. Tem tudo que vai ser o gênero feminino da face da terra. E tem tudo que vai ser o gênero masculino da face da terra. Ixixá, aqui está Ixixá. E aí, ele fez cair pesado sono sobre Adão. Abriu seu peito. Tirou um pedaço. Levou. E transformou. E devolveu. E aí, quando ele viu a devolução, ele disse: é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. É o meu pedaço. Isso aí é minha parte. É meu. E a Bíblia prossegue: por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Agora é Ixi e Ixá, mas quando eles juntam, vira Ixixá. Quando separa, é Ixi e Ixá. O projeto original de Deus é que sejam partes de um todo. Por que que eu estou ministrando isso a você? Porque quando Deus, lá no Éden, falou para o homem: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim. Elas são bonitas, têm frutos saborosos. Vocês podem comer de todas. No jardim que Deus colocou o homem, ele ainda não tinha separado, ele ainda estava falando para Ixixá. Ele ainda não havia feito o homem dormir, abrir o peito e tirar a mulher. Ele não havia feito isso. Mas ele falou, quando ele falou para os dois, porque os dois estavam ali. Os dois sabiam de tudo. Eles tinham pleno conhecimento do plano de Deus. Crescer e multiplicar. Como que ele falaria multiplicar se fosse um só? Ele estava falando que já eram dois, em um, mas eram dois. Enchei a terra e dominai-a. Ele falou para os dois: olha, eu vou colocar vocês no jardim. E no meio do jardim, me ajuda aqui, meu irmão, que esse meu bracinho aqui está dodói. Pega aquela plantinha e põe bem aqui, nessa tomada. Isso. Vamos fazer melhor, pega um banquinho e põe a plantinha em cima para ela ficar alta. Para todo mundo ver. É, senão você não vai ver. Isso. Isso. Aí, Deus disse: para, ainda antes de separar, volta lá, vocês não separaram. Deus disse para eles assim: olha, para ele, mas para eles. Você está me entendendo? Sim. Glória a Deus. O jardim está lotado de frutas, de flores, de plantas e tudo. Agora, no meio do jardim tem a árvore da vida. É o que está escrito no livro de Gênesis. No meio do jardim tem a árvore da vida. E também, no jardim, esse é também. Era uma árvore que estava no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Está escrito na Bíblia: no meio do jardim está a árvore da vida. E a maior prova de que é a árvore da vida que estava no meio do jardim é que depois do pecado do homem, depois que Deus tirou o homem do jardim, ele botou um querubim para guardar o jardim e guardar a árvore da vida, que continua no meio do jardim. No meio do jardim tem a árvore da vida. Agora, também tem no jardim a árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de todas, de todas, de todas. Vocês só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas vocês podem comer. Depois que ele falou para os dois, aí ele separou. Como separou, ela andava com as suas próprias pernas, para todo lado. Ia para lá, ia para cá, andava pelo jardim, passeava. Já não estava andando com as mesmas pernas. Vamos tentar andar os dois juntos para ver como é que fica? Vamos, abraça e anda assim. Vem, passeia pelo jardim. Assim que devia ser antes de separar. Mas agora separou. E ela, apesar de ser carne da carne, tinha as próprias pernas. E ela andava pelo jardim. E ela encontra-se com Satanás. Satanás caiu do céu. Era um anjo de luz. Querubim ungido. Foi expulso do céu por causa do pecado. Ungidos podem ser expulsos do céu. Se anjo ungido é expulso, imagina homens ungidos se desobedecerem, se perderem o temor de Deus. Até anjo é expulso do céu. O pecado não fica no céu. Um anjo foi expulso do céu e esse anjo veio para a terra com premeditação de separar o homem e a mulher de Deus. Separar de Deus. Ele veio com uma experiência de separação. O salário do pecado é a morte. Ele pecou e foi separado. Não pode ficar na presença do Pai. Então ele vem com a experiência de como separa do Pai. Pela desobediência. E aí ele chega para a mulher. E ele vem na pele de um animal. Por que na pele de um animal? Porque os seres espirituais não podem agir na terra como fantasmas. Eles precisam de corpos para agir na terra. Satanás precisou de uma serpente, outra feita precisou de porcos, outra feita entra nos homens. Vale para as luzes também essa regra? Vale, pastora, vale. O Filho de Deus teve que criar um corpo também para entrar na terra. E o Espírito Santo incorporou você, incorporou a igreja. Os espíritos não podem agir na terra sem um corpo. Aí ele, num corpo de serpente, ele chegou para ela e falou assim: então Deus falou para você que você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim? Ela falou: não. Ele falou que a gente só não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Foi isso que Deus falou? Foi? Deus falou que ela podia comer de todas. Todas, inclui a árvore que estava no meio do jardim. Aliás, era para ela comer da árvore da vida. Quando ela respondeu dessa forma, Satanás pensou: vai ser mole enganar. Porque ela não conhece a verdade. Se você não sabe identificar uma nota verdadeira, eu empurro uma falsa para você tranquilamente. E aí ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele viu que ela não sabia nem o que era o meio do jardim. Que ela não sabia qual era o plano de Deus. E ela chega para ele e fala: eu comi. Eu comi. A serpente falou para mim, eu comi. Come, é boa. Ele tinha duas vozes, ele tinha duas vozes no ouvido dele no jardim. Presta atenção, mulher, segredo nosso, hein? Ele só tinha duas vozes que ele escutava, de Deus e da mulher. Porque ele não havia conversado com Satanás, não tinha essa terceira voz. Ele só tinha duas vozes para ouvir, de Deus e da mulher. E a voz da mulher falou mais alto para ele do que a voz de Deus. Olha o poder de influência que você tem. Fazer o teu marido ouvir Deus ou não ouvir Deus. E ela falou para ele: come. E ele comeu. Ah, todo mundo acusa ela. Porque ela não prestou atenção, não ouviu o Senhor. Ouviu a voz, Satanás fez o que era errado. Mas aonde estava ele? Fazendo o quê? Quando o diabo estava dentro do jardim que ele tinha que guardar. E aonde estava ele fazendo o quê? Quando a sua Ixá estava conversando com Satanás. E ele não fez nada. E aonde estava ele fazendo o quê? Quando ela voltou e fala: eu comi, ele me deu. Ele não disse: vamos lá, eu vou botar esse bicho para correr agora. E você se ajoelhe, se arrependa. Vamos pedir perdão a Deus pelo seu pecado. Os dois. Porque eles, uma só carne, e xixá. Eles quebraram a primeira aliança que Deus havia feito com eles. Aplaude os atores que eles vão descer. Antes de você descer, abre para mim essa água aqui. Quando aconteceu isso no Éden, o coração da mulher foi contaminado, o coração do homem foi contaminado. Nosso foco é a mulher. No projeto original de Deus, ela era perfeita, perfeita. Eu acho que nem celulite ela teria na vida dela. Verdade. Ruga, nem pensar. Problema de aumento de peso, nem pensar. Só fiz você rir um pouco, mas ela era perfeita em tudo, em corpo, alma e espírito. Ela era perfeita nas suas emoções. Ela era geradora de vida, ela nasceu para ser geradora de vida. Ela nasceu para ser abençoadora. Ela nasceu para ser matriz da humanidade. E quando você replica algo perfeito, a cópia sai perfeita também. Então, se ela e Adão, ou Adão, ela e o marido Ixixá, eram semelhantes a Deus, no caráter, na essência, no comportamento, se ambos eram semelhantes a Deus, no caráter, o que deles viessem seria semelhante também. Porque o filho de alguém semelhante a Deus seria semelhante também. Não haveria corrupção do gênero humano. O pecado entrou na terra. Em Adão, todos pecaram, nós já sabemos disso. E aí, você pode fazer um relatório de pecados que podem ter chegado na vida de uma mulher por causa da corrupção do gênero humano, por causa do coração enganoso, por causa de um corpo que não se converte. Ora no espírito, ora na alma, ora no corpo. O pecado vem acontecendo desde aquele tempo. E ele cada vez mais distancia o homem de Deus. Ah, queridas, eu escuto tantas coisas, eu trabalho com libertação. Você não sabe o que esses ouvidos escutam. Eu peço muita graça a Deus para não, às vezes, ter ânsia de vômitos quando estou ouvindo algumas coisas. Por exemplo, você atender uma jovem que foi prostituta na Suíça e que trabalhava num prostíbulo onde ela tinha que fazer tudo e mais um pouco. E tinha o cardápio, o nome dela, a foto dela e do lado o cardápio, para a pessoa chegar no guichê do prostíbulo e escolher pelo cardápio que tipo de mulher ele queria. E no cardápio não era só preferências sexuais. Se fosse só isso ainda, você pensa, menos grave. Mas no cardápio tinha coisas abomináveis. Ela disse que no cardápio dela, porque ela ganhava mais dessa forma, estava lá champanhe e caviar. E eu pensei, bom, já está mesmo no prostíbulo, champanhe e caviar passa a ser lucro. Não, pastora, champanhe era beber urina e caviar era comer fezes, isso que eu fazia. Porque tinha homens que tinham prazer sexual nisso. Estou contando uma coisinha só para você. O pecado, ele não tem limites. Não tem limites. Mulheres matam filhos no ventre. Rebeca estava grávida de gêmeos. Os meninos estavam lá se movimentando na barriga. Ela chega e fala, Senhor, tem uma movimentação aqui no meu ventre. Ele fala, tem duas nações aí dentro, duas nações. Não falou, tem dois meninos? Não falou, tem Esaú e Jacó? Falou, tem duas nações. Se Rebeca aborta Jacó, aborta toda a nação de Israel. Aborta o Messias. Você não aborta um filho, você aborta netos, bisnetos, tataranetos, tatataranetos, tatatataranetos. Por que fazemos isso no tempo do pecado? Os adultérios, as mentiras, as manipulações. Tudo isso vem construindo na história das mulheres um histórico de traumas, de feridas. Ela se permite, às vezes, ser abusada em um relacionamento onde ela não recebe nada em troca, onde ela é usada apenas para ser acompanhada por alguém, para não se sentir sozinha, porque ela não sabe que ela nunca está sozinha. que é um Deus que acompanha por todos os lados. Ela se submete a coisas que vão marcar a vida dela profundamente, porque ela não tem conhecimento da verdade. E é a verdade que liberta. Enfim, eu estou falando da vida do pecado. Das coisas que eu tenho ouvido e que eu tenho vergonha de nomear no meio das pessoas, de tão graves que elas são. Ah, mais um dia nos encontramos com alguém. Um dia nos encontramos com aquele que lá no Éden, na hora do pecado, já estava provisionado. Porque antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque o Cordeiro foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós somos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, fomos predestinadas para filha. Nós não fomos criadas para sermos escravas do diabo. Nós fomos criadas para ser livres, para ser filhas e para sermos imagem e semelhança de Deus. O projeto original pode voltar. Como? Quando nós comemos a carne e o sangue de Jesus. O texto que eu li para você: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem parte comigo. O que, que é isso, pastora, comer a carne e o sangue dele? Quando ele fez a ceia, aquela última ceia, que está em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele parte o pão, ele fala, é o meu corpo, que é dado por vós. Quando ele oferece o cálice, ele fala, é a nova aliança no meu sangue. Na carta aos Hebreus fala que ele entrou no Santo dos Santos com o sangue do seu sacrifício, para apresentar o sangue que nos compra. Em Apocalipse capítulo 5, diz, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vou repetir, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, comprou a mim e a você. E nos constituiu reis e sacerdotes. Não é a rainha da Inglaterra, a rainha da Escócia, a rainha da Dinamarca. Somos nós. Então, comer a minha carne, beber o meu sangue. Ele tirou daqui, mas imagina que esteja aqui. É você vir e comer do fruto da árvore da vida de novo. Você volta para a possibilidade que te foi dada no começo da criação do mundo. Você volta a presença de Deus. Sabe o que significa Éden? Presença de Deus. Você volta à presença de Deus. E você come da árvore da vida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue tem parte comigo. Eu quero apresentar para você quem é a árvore da vida. Eu quero mostrar para você o que esse sangue pode fazer por você. Em Colossenses, capítulo 1. E eu quero ler, porque esse texto é tão lindo que ele precisa ser lido com todos os detalhes. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Um pouco antes, vamos falar. A partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando de quem? Do Deus Pai. Do Deus Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora fala do Filho. Este é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação, pois nele, no Filho, foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas tenham a primazia. Porque aprouve a Deus, aprouve ao Pai, que nele, que no Filho, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do Filho, reconciliasse consigo mesmo, com o Pai, todas as coisas. Diga todas as coisas. Quer sobre a terra, quer nos céus. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu, e a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele, perante o Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha para mim, mulher, presta atenção. O sangue de Jesus, a carne e o sangue que comemos quando nós nos convertemos. Essa carne que ele diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem parte comigo. Esse sangue, ele tem um poder tão grande, tão grande, tão grande, que aqui está escrito no capítulo 1 de Colossenses, versículo 20. Com esse sangue foi reconciliado céus e terra com Deus. Céus e terra, quando fala céus e terra, está falando do universo inteiro, todas as galáxias, todos os sistemas solares, todos os buracos negros do universo, todo o macro e todo o micro do universo, tudo foi reconciliado através do sangue de Jesus. Por que que o céu precisou ser reconciliado com Deus? Porque o pecado não começou no Éden. O pecado começou no céu. Um anjo caiu. Houve uma rebelião no céu. Houve uma guerra no céu. Está escrito: Miguel e seus anjos pelejaram. Peleja é guerra. E onde a guerra, quebra de harmonia. Onde a guerra, há despós. Onde a guerra, há uma mácula da pureza. O sangue de Jesus reconciliou os céus com Deus. Esse sangue poderosíssimo que comprou a minha e a sua vida, esse é o sangue da aliança que você fala que tem. Você é aliançada? Você é aliançada? Uma aliança é uma troca. Uma aliança é uma palavra empenhada. Numa aliança do casamento, você vai ver alguém faz um voto e o outro fala e recebe o voto e faz o seu próprio voto. Uma aliança é um pacto é um compromisso. Um pacto é um compromisso, é uma palavra empenhada. O que que Jesus empenhou nessa aliança? Empenhou a sua vida preciosa. Você talvez não parou para pensar ainda quem ele é. É o primogênito de toda a criação. Tudo foi feito por ele, para ele, por causa dele. Ele é o mais excelente de tudo. Ele vem em carne. E porque ele vem em carne, a nossa capacidade de avaliar a pessoa de Jesus é aquele homem que andou na terra. Mesmo dizendo que ele restou, mesmo dizendo que ele ganhou um corpo espiritual, mas toda vez que pensamos em Jesus, pensamos nele como ele era. Mas ele não é aquilo. Aquilo ele foi 33 anos só. Quando ele ora a oração sacerdotal e fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele era glorificado nos céus antes da fundação do mundo. E com que glória ele era glorificado? Ah, glorifica-me com a glória que eu tinha. Eu já cumpri o que o Senhor me mandou fazer, agora o Senhor me glorifica com a glória que eu tinha. João viu essa glória. João andou 3 anos com ele. Você está me vendo aqui, talvez pessoas me vendo pela primeira vez, nunca mais vai se esquecer de mim. Aonde você encontrar comigo, você vai olhar e vai dizer: a pastora Tânia. João andou com ele 3 anos, íntimo, colou a cabeça no peito dele, foi amigo dele, ouviu a voz dele todo dia. Mas quando João encontrou com ele na ilha de Pátimos, glorificado, e viu um com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol, sabe o que João diz? E eu caí como morto. Ele tinha que vir como homem, porque senão todos cairiam como mortos. Ninguém poderia ouvir sua voz. A sua voz era um estrondo, na sua majestade, na sua grandeza, na sua magnitude. Ele fez o pobre do João cair como morto. E esse Deus Todo-Poderoso, ele despojou-se. Em Filipenses capítulo 2 fala que ele subsistia como Deus, capítulo 2, versículo 5. Começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo como Deus, não usurpou ser como Deus e tornou-se figura humana. Como ele era como Deus? Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, luz mais resplandecente que o sol. Abriu mão de tudo e veio como homem. Ele veio como homem. Para quê? Para ter sangue e carne. Para derramar sangue e carne na cruz, pagar o pecado do Éden e de todos os homens. Pagar o meu e o seu pecado. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu errei, tudo aquilo que eu aprontei. Ah, nessa cruz, aonde esse sangue foi derramado, pode haver o resgate. Agora escute bem. O texto que eu li para você, de Colossenses, fala assim, depois de falar que o sangue dele reconciliou céus e terra. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Você comeu da árvore da vida, foi reconciliada mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Diga: santas, santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Ah, você falou de biquinho, fala de bocão. Santas, inculpáveis, irrepreensíveis. Essa é a nossa parte da aliança. Essa é a nossa parte. Não temos que fazer nada, é de graça a nossa salvação. É de graça. Não precisamos fazer nada. Tudo foi feito naquela cruz. A humilhação, a vergonha, a dor, a exposição do pecado, tudo foi levado para aquela cruz. Nós não precisamos fazer mais nada, mas a aliança só vale se aquele sangue nos lavar verdadeiramente. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Aquele sangue precisa entrar na minha vida. Ele diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Ele precisa entrar nas minhas entranhas. Eu preciso ser outra criatura. Eu não posso mais ser aquela mulher rixosa. Agora eu tenho que ser uma pacificadora. Bem-aventurados pacificadores, porque deles será o reino dos céus. Eu era aquela mulher que dava um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Agora eu sou uma mulher de paz. Era uma mulher promíscua. Topava qualquer parada. Não. Agora o meu assunto é santificação. Antes, se eu tivesse sido a razão da destruição do casamento, eu não pediria perdão. A gente está no mundo mesmo, não dá certo com um, dá certo com o outro. E se fosse eu a rejeitada, ele errou e eu a rejeitada. Ah, eu ia falar mal dele para o mundo inteiro. Até para as crianças: seu pai é um safado, sem vergonha. Olha lá, está com outra mulher, foi embora. Mas agora não, agora eu comi a carne, bebi o sangue, eu comi da árvore da vida. Agora eu tenho que chegar e pedir perdão pelo meu pecado. Vou atrás dele. Mesmo que ele esteja casado com outra mulher hoje, mas eu tenho que falar, eu errei. Eu rompi a aliança do nosso casamento. Ele que me deixou, pastora, safado sem vergonha. Você tem que ter coragem de chegar para os seus filhos e dizer, não deu certo comigo. Eu e seu pai nos desentendemos. Nossa aliança de casamento foi rompida, mas ele é o teu pai. Você vai honrar o teu pai. Você vai honrar o teu pai, porque ele é o teu pai. Foi escolhido por Deus. Você vir de mim e dele. Um dia eu escutei uma criança que a mãe falava do pai todo dia no ouvido daquela criança. Seu pai era um safado, seu pai foi embora. Um dia aquela criança olhou para a mamãe e falou, mãe, você gosta de mim? Claro, minha filha. Mas mãe, a metade de mim é o meu pai. Você odeia tanto meu pai, como que você pode gostar de mim? Ah, se eu comia a carne, bebi o sangue de Jesus. Se eu comia a árvore da vida. As minhas palavras são para edificação. Eu não manipulo, eu não minto. A sabedoria que vem sobre mim não é mais humana, carnal e demoníaca. Eu rejeito a sabedoria humana, carnal e demoníaca. Tem uma pregação minha que eu falo da sabedoria que vem do alto. E eu dou o exemplo de Rebeca. Rebeca foi muito inteligente. Foi muito perspicaz. Quando ela leva o filho a enganar o pai. Mente que você é Esaú. Bota a roupa de Esaú. Tem o cheiro dele. Põe pelo no seu braço. Que mulher inteligente. Só que a consequência espiritual daquilo foi terrível. Rebeca perdeu os dois filhos. Porque levou um filho a desonrar o pai. Porque desonrou o seu próprio marido. Ela perdeu os dois. Jacó foi embora, ficou 20 anos. Ela falou, fica uns dias. Na casa do seu tio, uns dias, ficou 20 anos. 20 anos sem telefone celular, sem WhatsApp, sem telefone. Só pombo correr sinal de fumaça. Perdeu o filho. Rebeca perdeu o outro também, porque o outro ficou odiando a mãe. Porque a mãe ficou puxando a brasa para a sardinha do mais novo. A mãe tratou diferentemente dois filhos. A Bíblia fala que o que Deus mais abomina é contenda entre irmãos. Rebeca implantou isso. Rebeca, com a sabedoria dela, implantou contenda entre irmãos. Perdeu dois filhos. E perdeu os netos. Porque quando volta Jacó, depois de 20 anos, Rebeca estava morta. Rebeca não pegou nos braços os seus 12 netos, filhos de Jacó. Quem eram os 12 netos? Os patriarcas. As 12 tribos de Judá têm o nome dos 12 netos de Rebeca. Rebeca não teve a alegria de botar um neto no colo, de abençoar um neto. Por que mesmo? Porque usou uma sabedoria humana demoníaca. No livro de Tiago fala que nem toda sabedoria vem do alto. Tem uma que é humana, carnal e demoníaca. E a humana, carnal e demoníaca produz inveja, sentimento faccioso, contenda. Não tem inveja santa, pastora? Não. Você mude essa palavra inveja santa para apreciação. Estou apreciando a irmã. Porque a inveja só vem associada ao pecado na Bíblia. Mas a mulher que come da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela é invejosa, ela é rixosa, ela é mentirosa. A mulher que come do fruto da árvore da vida, ela é santa, ela é irrepreensível. Ela conduz a vida dela com as marcas de Jesus. Às vezes nós dizemos que temos uma aliança com Deus, falamos isso de boca cheia, mas por qualquer coisa. Nós damos um testemunho que envergonha o nome de Jesus. Você sabe que existe uma barraqueira dentro de cada uma de nós. Existe. Existe. Só com o Espírito Santo a gente consegue dominar essa barraqueira. Porque o Espírito Santo te dá domínio próprio. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas tem um episódio que é muito sintomático. Tem um segundo episódio na minha vida agora. Eu acho que eu vou contar o primeiro, que eu não lembro se já contei. Eu estava no aeroporto, cansada, viajando, muitas conexões, e eu estava na última conexão em Brasília, e era julho, férias escolares, aquele mundo de criança e adolescente viajando. Mas no avião que ia de Brasília para o Rio, eu olhei em volta e não vi ninguém com o perfil de prioridade, além de mim e do outro. Porque prioridade é idosos com mais de 60, gestantes, adultos com criança de colo, ou pessoas com dificuldade de locomoção, uma perna quebrada, alguma coisa assim. E olhei em volta, todo mundo normalzinho, mas tinha uma tia com 5 crianças em período de férias, essa tia disse que ia levar todo mundo para passear. A média de idade era 8, 9 anos dos meninos. 5 meninos. E aí eles estão lá e corre daqui, corre dali, estou vendo aqueles meninos dando um trabalho no aeroporto para aquela tia e ela, e eu vi que era tia, porque era a forma como eles tratavam, e eu morrendo de sono. Tem dia o sono é tão grande que entra no avião, bota o cinto de segurança e já dorme. Antes do avião decolar, acorda, já acorda chegando em casa. E aí quando começou a chamada, primeiro os preferenciais, eu fui com o Otto, porque éramos os primeiros, e aquela mulher entra na nossa frente, com aqueles 5 meninos arrastando pela mão, quase que derruba a minha Otto. E eu olhei para aquela mulher assim. E aí aquela carne que não está sepultada, aquela carne que não se converteu, não vai se converter, não vai herdar o reino dos céus. Aquela carne me esquentou os miolos. E eu tive vontade de falar para aquela mulher: minha senhora, se a senhora conseguir carregar os 5 meninos no colo, eu vou deixar a senhora entrar na minha frente. Mas ainda deu vontade de fazer outra coisa, de tirar uma carteirinha vermelha de juíza, botar no nariz dela e falar: eu sou autoridade. E eu sei a lei diz isso, 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 isso. Mas na hora, esse Espírito Santo que habita em mim, que eu estou incorporada dele, fala para mim: não faça isso. O que que essa mulher vai dizer quando ela ligar a televisão e você está sendo entrevistada num programa de televisão falando sobre alguma coisa de Deus, Elisete Malafaia te entrevistando sobre aborto, e te apresentar como pastora Tânia? Ela vai dizer: não é aquela barraqueira do aeroporto? Se você comeu do fruto da árvore da vida, você tem domínio próprio. Se você comeu do fruto da árvore da vida, você perdoa. Você perdoa. Você perdoa. Você recebeu uma graça tão grande, como se fosse um tonel do tamanho dessa igreja, de graça e de misericórdia. Você não vai dar um copinho de água, um copinho de graça e de misericórdia para quem precisa? Ah, se nós somos aliançadas, queridas, nós temos que ter a marca dessa aliança em nós. Em nós. Nós temos que ser uma carta viva de Cristo na terra. Eu preciso dizer mais uma coisa. Aquelas que são aliançadas, elas constituem a igreja. A igreja é o conjunto dos aliançados. A igreja não é o lugar onde todo mundo levantou a mão um dia e entregou a vida para Jesus. Porque muitos entregaram a vida para Jesus e vão ouvir: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. O Evangelho de Lucas, Mateus capítulo 22, fala de um banquete que foi até citado por uma das preletoras, aonde alguém entrou sem vestes nupciais. Como são as vestes nupciais? São limpas. Você já viu noiva com chocolate no vestido? Você já viu noiva com caldo de carne no vestido? Não. É branco, é limpo, é puro. Lavado pelo sangue de Jesus. Limpo, limpo, limpo. E aquele homem entra na sala do banquete. E aí escuta o rei falar: como você entrou aqui sem vestes nupciais? Como você entrou aqui com a vida toda errada, em outras palavras? Como você entrou aqui vendo pornografia na internet? Como você entrou aqui manipulando pessoas? Como você entrou aqui mentindo o tempo todo? Como você entrou aqui não subordinando seu marido, submetendo-se a ele? Andando como um só com ele? Como que você entrou aqui tratando seu filho como cachorro? Você não sabe o que eu escuto nos atendimentos? Eu atendi uma mulher que a mãe queimava ela com um cigarro. E aqui aquele homem emudece. Naquele lugar ele não pode falar nada. Por que ele emudece? Porque ele não pode falar. Eu não sabia que tinha que ser limpo para chegar aqui. E a Bíblia fala que o dono do banquete chama os seus servos e manda lançar aquele homem fora, no lugar onde há trevas e ranger de dentes. Nós sabemos o nome desse lugar. Essa pregação de Mateus 22 podia ser direto do céu para o inferno. Um coração arrependido o aliançado tem. Lembra a história de uma mulher que vem chorar aos pés de Jesus, enxuga com o seu cabelo? Jesus está na casa de um fariseu e vem uma mulher e chora, enxuga, e o fariseu fala no seu íntimo: se esse daí soubesse quem ela é, como quem diz, é uma asinha, ele não deixaria ela tocar nele. Jesus, conhecendo o pensamento, sondando o coração, responde para aquele fariseu: eu cheguei na sua casa, você nem me beijou. E outra coisa, dois devedores, um deve pouco, outro deve muito, e os dois são perdoados, quem deve ser mais agradecido? A quem foi perdoado com maior perdão. Jesus fala, é o caso dessa mulher. Pecou muito. Mas ela se arrependeu. E há uma gratidão no coração dela. Se fosse dar um texto, um título para esse texto da Bíblia, eu diria assim: é melhor ser uma prostituta arrependida do que um fariseu de nariz arrebitado. Mas às vezes nós somos fariseias de nariz arrebitado. Criticamos o pecado dos outros. Vemos o que tem no olho dele, a sujeira. Nós precisamos ser uma carta viva de Cristo, mulheres. Nós precisamos manifestar Jesus em todo tempo, em toda hora, porque é conosco que ele vai tocar esta geração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você escuta muita coisa ao seu redor e nos noticiários ao redor do mundo sobre o crescimento do islamismo, sobre o esfriamento de igrejas, não sei aonde. Escuta o que eu vou te dizer. Guarda essa palavra. Não existe organismo na face da terra. Não existe nada na face da terra mais poderoso do que a igreja do Senhor. Você pode olhar para qualquer instituição do mundo criada com uma grande potência de 2000 anos para cá. Quais delas sobreviveram? Só a igreja. O poderio do Egito foi destruído na antiguidade. O poderio da Babilônia foi destruído na antiguidade. Jesus, ele destrói a hora que ele quer. Ele tem o governo do mundo nas mãos. Mas sabe como ele faz o governo do mundo? Através do seu povo. Quando nós cantamos, vem seu reino, vem. Você sabe por que que o céu é bom? Porque Jesus reina lá. Você sabe por que que a minha casa pode ser o céu? Se Jesus reinar lá, será. Se ele reinar na minha vida, será. Se ele reinar no meu casamento, será. Se ele reinar no meu relacionamento com os meus filhos, será. A nossa aliança, ela precisa que nós agora demos a nossa contribuição para ela. Porque a contribuição de Jesus foi perfeita e acabada. Foi dada na cruz. Ele é um Deus poderosíssimo. O inimigo das nossas almas nunca nem foi Deus, para você ter ideia. Ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído.
Mas às vezes ele consegue influenciar-nos mais do que o nosso Deus. Ele consegue fazer com que nós usemos a nossa boca mais para falar o que agrada a ele do que para falar o que agrada a Deus. Nós temos preocupações mais com as coisas que agradam as trevas do que com o que agrada a Deus. A minha aliança, ela tem que ser uma aliança onde eu correspondo às expectativas do noivo. No livro de Cantares, que é profético, além de ser um livro de romance, ele é um livro profético. Quando fala que ele vem saltando pelos montes, ele virá para buscar uma igreja. E ele fala, ó, amada minha, mostra-me o teu rosto. E ele diz, ó, amada minha, que andas nas fendas do penhasco. O que é fenda do penhasco? É a fenda da rocha. O que é a rocha? A rocha é ele mesmo. Em Cristo Jesus, você está na fenda do penhasco. Um dia Moisés queria ver a face de Deus, e Deus falou para Moisés, você não pode ver a minha face sem eu te consumir. Mas tem um jeito, Moisés, entra aqui no buraco. Entra aqui na fenda da rocha, na pedra. E eu vou passar e a minha glória não vai te consumir. Deus não estava falando de uma pedra natural. Os céus serão abalados, as montanhas serão destruídas. Ele estava falando de uma pedra angular, do filho dele, da rocha eterna. Ele estava profetizando para Moisés que o homem não pode chegar junto dele, porque lá no Éden comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele ia mandar a árvore da vida, o filho dele, abrir o peito, tirar o sangue e a carne. E nós entraríamos nesse peito. E em Cristo Jesus nós poderíamos chegar junto a ele. Por isso que é só em Cristo Jesus que você chega lá. É só em Cristo Jesus. Por isso que todos os caminhos levam a Deus para um julgamento final. Para ouvir, aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Mas só um caminho leva ao Pai. É a rocha, é o buraco no peito. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, senão por mim. E aí você vai entender, ele veio para os seus não o receberam, e tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus são os herdeiros, eles é que vão ganhar a eternidade. E os filhos de Deus se parecem com o Pai. Os filhos de Deus são santos como o Pai é santo. Filho de sapo é sapo, filho de gato é gato, filho de santo é santo. A nossa parte da aliança é a santificação, queridas. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Você está rodeada, bombardeada de informações contrárias à palavra de Deus. Você está rodeada de mensagens. Agora é o mundo online, tudo é um minuto para fazer qualquer coisa que você quiser. Escute, escute, tudo é útil. Como Paulo diz, examina tudo e retém o que é bom. Mas a voz que você precisa ouvir para você entrar na eternidade, ela está aqui. Ela está aqui. Você é aliançada? Pois a sua parte na aliança, querida, a sua parte na aliança é manifestar esse Deus no mundo onde você vive. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Eu acho que todo dia eu tenho que me perguntar de manhã, Pai, o que que as pessoas veem em mim quando me olham? O que que elas veem em mim quando elas me olham? Qualquer coisa que elas verem em mim, que não for a manifestação do teu amor, da tua glória, da tua graça, está faltando alguma coisa em mim. Porque Jesus fala, quem vê a mim vê o Pai. E Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que um parecer com o outro. Eu não posso terminar esse evento sem fazer um convite. Eu quero oferecer para você, mulher, que veio neste lugar e que ainda não havia entendido isso, que só tem um caminho que leva ao Pai. Só tem um caminho, é a árvore da vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E talvez você nunca tenha entrado por esse caminho. Eu quero te oferecer isso nessa noite. Talvez você nem conheça a minha história, mas eu estava à beira de um abismo, eu estava caindo por um abismo. O dia que eu encontrei esse novo e vivo caminho. Eu era uma encrenca pura. Uma encrenca pura, eu não falava uma frase sem falar dois, três palavrões. Eu odiava meu pai, eu odiava minha mãe. Mas quando eu entrei por esse caminho, eu comecei a aprender a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. E aprendendo a verdade, eu encontrei a vida. E a vida que eu vivo hoje não é mais minha. Ela é do meu Senhor. Eu tenho certeza que quando Ele falar, ó, amada minha, mostra-me a tua face, o teu rosto é suave. Vem, pomba minha, que está no penhasco, nas fendas das rochas escarpadas. É Ele chamando a sua igreja. Eu tenho certeza que eu vou estar naquele lugar. Eu vou estar dentre aqueles que vão dizer Maranata, Maranata. E eu quero oferecer Jesus para você. Eu não quero oferecer Jesus só. Eu acho que oferecer Jesus também não está certo. Porque na verdade você chega e fala, aceita Jesus. Você que tinha que falar, Jesus me aceita. Porque você que é a encrenca. É você que é a encrenca. Mas eu te convido para vir comer da árvore da vida. Para vir conhecer a vida de Deus. Experimentar libertação, salvação, cura. Ser transformada por um amor que constrange a vida da gente. Quando você come do fruto da árvore da vida, você ganha o Espírito Santo. Você fica incorporada. Você quer ser incorporada nessa noite? Você fica incorporada do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero te oferecer isso. Se você entrou aqui e nunca fez essa entrega da sua vida nas mãos de um Deus Todo-Poderoso e quer fazer nesta noite, levante sua mão onde você estiver, que nós queremos te receber, né? Glória a Deus. Vem cá, você que levantou a mão, vem, vem, vem. Vem. Você não saia, não. Você devia ficar orando, porque tem gente que precisa de salvação nesse lugar. E a movimentação vai atrapalhar isso. Não se apresse, mais 10 minutos. Em nome de Jesus, eu chamo você aqui à frente. Entregue-se a esse Senhor, que Ele é o amado da nossa alma. Ele é o nosso Redentor. Levante sua mão onde você estiver, levante. Levante, não fique constrangida. Vem, querida, vem cá. Quem levantou a mão ali? Vem cá quem levantou a mão. Não fica constrangida, não. Não se envergonhe de se mostrar publicamente. Um dia eu fiz isso. Glória a Deus, querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero uma pastora da casa recebendo. Lá vem outra pessoa, eu quero pastoras da casa recebendo essas vidas. Venha, não tenha vergonha. Não se constranja. Venha. Venha comer da árvore da vida. Pastoras, abraça essas queridas que estão vindo aqui à frente. Vem, tem mais uma vindo ali. Glória a Deus. Glória a Deus. É dia de festa. Festa na terra e festa no céu. Vem, não demora. Não demora, se tem mais alguém, não demora. Deixa eu falar algo. Glória a Deus, vem mais uma mulher. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês. No dia de Natal, eu estava orando e Deus falou algo comigo. Deus falou para mim: filha, há 2000 anos atrás, pouco mais de 2000 anos atrás, quando o Messias estava para nascer, vai vir mais um ali? Venha, glória a Deus. O Senhor falou comigo há mais de 2000 anos atrás, quando o Messias estava para nascer. O Messias estava na barriga de uma mulher. Ele tinha que vir em carne, porque senão o mundo se assustaria com ele. Ele tinha que nascer como gente, como um homem. E há 2000 anos atrás, Maria batia nas portas, e não tinha nenhuma porta que se abria para ele. Ele teve que nascer numa manjedoura, porque porta nenhuma se abriu. Eu falei: eu sei, meu pai. E ele falou comigo: e continua sendo assim. Há 2000 anos ele fica batendo nas portas. Há 2000 anos ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém bater, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. E tem muitas pessoas que não abrem essa porta. Tem muitas pessoas que não abrem essa porta para ele entrar. Não abrem por vergonha. Acham que são muito importantes. Outros não abrem porque não querem abrir mão de algumas coisas. Você não precisa abrir mão de nada. Venha como está. Venha do jeito que você está. Tem gente que não abre essa porta para dar satisfação para a família. Pois eu vou dizer para você: se você vem, a sua família virá depois. Porque tem uma promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então ele está à porta, ele está batendo, e ele está querendo entrar. E se ele entrar na sua casa e na sua vida, o céu vai entrar na sua casa e na sua vida. Último convite, quer vir? Venha. Eu vou chamar a pastora Kelly, subirá para orar, que é a pastora desse lugar. A autoridade dela como pastora está nesse lugar.
Tem mais alguém? Dá tempo ainda. Quer fazer essa oração? Amém, queridas. Eu quero que vocês que estão aqui à frente possam repetir essa oração nessa hora, né? Crendo no seu coração que é uma simples oração, mas que vai mudar a sua vida. É uma decisão, a decisão mais importante que todo homem, toda mulher tem que tomar um dia, né? E eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nessa noite eu entendo que eu preciso tomar uma posição diante do Senhor. Eu declaro que eu acredito, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário, derramou o teu sangue para me dar a vida nova. Eu declaro que eu nasço de novo nesse dia, e uma nova história inicia nessa noite. Um novo tempo inicia em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus, eu peço perdão ao Senhor nessa hora por todos os pecados cometidos. E eu agradeço, porque o Senhor me chama para perto. E o Senhor me dá o privilégio de construir algo novo junto contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode fazer uma festa nessa hora? Glória a Deus.
Eu já vou terminar.
Nós ligamos na terra essa declaração dela, sim ou não?
Amém.
E o que ligamos na terra é ligado no céu.
Amém.
Nós vamos terminar. A parte da aliança que ele contribuiu, você já sabe qual é. Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade. Ele se entregou, humilhou-se, tornou-se figura humana. E como homem ele foi servo, e como servo, ele morreu nossa morte, morte de cruz, não sendo pecador. A parte dele está publicada. Toda a humanidade sabe. Até quem não acredita que ele é o Filho de Deus sabe o que aconteceu com ele. A nossa parte, cada um de nós sabe. Mas eu quero que nessa noite, nesse evento, nesse final de evento, você abra a sua boca e fale para ele o que você vai ofertar como aliança para ele. A sua santificação, a transformação da sua conduta em família, a mudança do seu jeito de falar, a sua maneira de se vestir, o seu jeito de tratar a sua vida espiritual. Fala para ele alguma coisa que você quer fazer para tornar essa aliança ainda mais preciosa. Fala para ele, porque num casamento, cada um faz o seu voto. O rapaz faz o seu voto e a moça faz o seu voto. E o voto é uma promessa. A promessa do noivo é voltar e levar a igreja. Ele diz, eu voltarei. E do jeito que ele foi, ele vai voltar. E a nossa parte? Qual é a nossa parte? Vamos terminar esse evento em pé, falando para Deus em oração. O que faremos da nossa vida? A partir de tudo que ouvimos,
sim,
a partir de tudo que recebemos, a partir de toda a ministração, talvez tenha sido a ministração da pastora Kelly, a submissão. A partir de hoje, Senhor, eu serei a mulher mais submissa de todas as que eu conheço. Talvez seja realmente a purificação da tua boca, da tua palavra, a forma de você administrar a sua casa. Talvez seja a entrega, como a pastora Mônica falou aqui. Eu vou entregar tudo nas tuas mãos, Deus. Nada é meu, tudo é teu. Porque até agora eu tenho vivido egoisticamente, como tudo meu, tudo meu. Hoje eu estava conversando com a pastora Kelly, eu estou vendo que a queda dos líderes que caíram ao longo dos anos da igreja, é quando ele começava a dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, e só tem um eu sou no meio da igreja. Só tem um eu sou, é o grande Deus eu sou. Então, fala com ele. Você se conhece. Se tem alguma coisa que você não se conhece, você pode até orar e falar, som do meu coração, Pai. Vê se é em mim algum caminho mau. Mas faz um voto. A aliança, ela precisa de votos. Ela precisa de palavra empenhada. Faz o seu voto. Depois, pastora Kelly vai estar orando, selando isso com uma oração.
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que nós vivemos nesses dias aqui juntas. Pai, eu quero abençoar a vida de cada mulher nesse lugar. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que elas não serão mais as mesmas. Senhor, nós estamos nos levantando, Senhor, num compromisso de sermos sensíveis à Tua voz e sermos fiéis. Nós não queremos realmente, como Vasti, Senhor, perder a coroa por um tipo de aliança que não era correta, Senhor. Nós queremos ter realmente uma postura de pessoas que entendem o seu lugar, Pai. Nós entendemos o Teu senhorio nas nossas vidas, nós queremos honrá-lo todos os dias. E eu abençoo a vida das minhas irmãs, e nós declaramos esse compromisso com o Senhor. Nós somos aliançadas contigo, Senhor. Nós queremos Te honrar em toda a parte que nos cabe. Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo. Realmente no nosso dia a dia, nós queremos vencer todos os impulsos da carne, subjugá-la realmente, Senhor, para que tudo o que flua dos nossos lábios sejam agradáveis a Ti, Senhor. Toda a nossa expressão, toda a nossa ação e reação, nós queremos realmente declarar, Pai, que nós venceremos a cada dia todas as nossas lutas, de forma que o Senhor se agrade conosco. Nós vivemos para a Tua glória, nós existimos para a Tua glória, nós amamos, nós temos prazer na aliança que nós temos contigo. Senhor, ajuda-nos a nos mantermos focadas, Senhor, a nos mantermos no caminho correto, que nós possamos realmente nos mantermos humildes, Senhor, atentas à necessidade daqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos nos lembrar do secreto, como fomos ministradas, e que os nossos olhos sejam realmente guardados. Nós somos Tuas princesas, Tuas filhas, nós somos como a pupila dos Teus olhos. O Senhor nos ama, o Senhor nos cuida, e eu declaro esse senso de valor sobre a vida de cada irmã, esse senso de pertencer a um Deus tão maravilhoso sobre a vida de cada uma das minhas irmãs. Eu declaro que sairão daqui convictas desse amor e desse cuidado de um Pai perfeito, em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos e nós declaramos que nós viveremos, Pai, o Teu chamado para as nossas vidas, o Teu script para cada uma das minhas irmãs. Nesse lugar será vivido, será conhecido, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos realmente seguir focadas, com os nossos olhos postos no Senhor, e nós declaramos que será dessa forma, no nome de Jesus. Pai, que nós possamos de glória em glória conhecê-lo, que nós possamos de glória em glória, Senhor, realmente crescemos na Tua presença, que nós, a cada dia, Senhor, que passe, nós possamos amá-lo mais, desejá-lo mais, conhecê-lo mais. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. E eu quero realmente que o Senhor nos ajude a manter tudo isso muito fresco, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Nós temos uma aliança para ser honrada cada dia contigo, em nome de Jesus. Amém, queridas? Eu quero que você levante aí a sua mão direita no seu lugar, se dá uma chacoalhada para a gente acordar. Aleluia! Né? E eu quero que a gente possa dizer assim: nós somos mulheres aliançadas com Cristo. Nós temos prazer nessa aliança, porque o amamos, nós o honraremos todos os dias da nossa vida. Eu quero que você agora diga para o Senhor com suas mãos, pode levantar a outra, porque agora é bem para Jesus, assim. Quero que você diga: Jesus, eu te amo. Muito obrigada, porque o Senhor me atrai para perto. O Senhor nunca desiste de mim. Obrigado porque o Senhor tem sonhos ao meu respeito. E obrigado porque os Seus planos são planos de paz. Obrigado, Jesus. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.